Você vai ouvir agora notícias do Poder Judiciário.
Supremo define regras de prescrição para FGTS.
Presidência da República deve prestar informações sobre gastos com cartão corporativo.
Justiça decreta prisão de 40 integrantes de quadrilha de agiotagem no Rio de Janeiro.
Agora em Brasília, 7 horas 25 minutos. Boa noite, eu sou Marina Fauti.
E eu sou Arthur Filho.
Por maioria, o plenário do Supremo Tribunal Federal decidiu que os trabalhadores só podem reclamar o recolhimento do FGTS que não foi pago pelo empregador nos últimos 5 anos trabalhados, independentemente do tempo de serviço.
Com a decisão, a Corte supera a súmula 362 do Tribunal Superior do Trabalho, que determinava o prazo prescricional de 30 anos para a cobrança de valores que não foram depositados por parte do empregador. Jorge Macedo.
O relator do recurso, o ministro Gilmar Mendes, afirmou que o pedido de cobrança do FGTS não recolhido pelo empregador pode ser feito até 2 anos após o fim do vínculo empregatício.
Fixo a tese à luz da diretriz constitucional encartada no inciso 29 do artigo 7º, de que o prazo prescricional aplicável à cobrança de valores não depositados no Fundo de Garantia por Tempo de Serviço é quinquenal, devendo ser observado pois o limite de 2 anos após a extinção do contrato de trabalho.
No entendimento da Corte, os prazos relativos ao FGTS estão previstos no inciso 3º do artigo 7º da Constituição, que trata dos direitos sociais dos trabalhadores.
A primeira sessão do Superior Tribunal de Justiça acolheu o pedido de uma empresa de comunicação e de um jornalista para que tenham acesso aos gastos efetuados com o cartão corporativo do governo federal, utilizado por Rosemary Nóvoa de Noronha.
Rosemary foi chefe da representação da Presidência da República em São Paulo e é acusada de movimentações suspeitas reveladas pela Polícia Federal em 2012.
Na ocasião, foi descoberta uma suposta quadrilha acusada de vender parecer de órgãos públicos a empresas privadas.
A Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República chegou a disponibilizar uma planilha contendo os gastos efetuados no período de 2003 a 2011, mas sem as discriminações solicitadas.
Agora, o extrato deverá conter discriminações de tipo, data, valor das transações, além de CNPJ e razão social.
O juízo da primeira vara criminal de Macaé, no Rio de Janeiro, aceitou denúncia do Ministério Público e decretou a prisão preventiva de 40 acusados de integrarem uma quadrilha de agiotas.
O grupo emprestava dinheiro a terceiros, cobrando juros superiores a 30% ao mês.
Quando ocorria inadimplência ou atrasos no pagamento, as cobranças eram realizadas mediante extorsão e roubo, envolvendo ameaça e violência física contra os devedores e familiares. Fernando Dias.
O grupo atuava em cidades como Rio de Janeiro, Macaé, Niterói, Duque de Caxias, Queimados, Barra Mansa, Nova Iguaçu, Paraty, Itaguaí e Campos. O magistrado também determinou a busca e apreensão de notas promissórias, listagem de devedores, listagem de funcionários e membros da organização criminosa, extratos bancários e demais documentos que evidenciem a prática dos crimes.
O Tribunal Regional Federal da Terceira Região, com sede em São Paulo, determinou que a União passe a considerar o companheiro ou companheira do mesmo sexo como legitimado a autorizar a remoção de órgãos, tecidos e partes do corpo do companheiro falecido para transplante.
Para isso, é preciso que sejam cumpridos requisitos e apresentados os mesmos documentos exigidos de companheiros heterossexuais. Pedro Scartesini.
A União alegou que o relacionamento homoafetivo não é reconhecido no Brasil, sendo necessário, nesses casos, a permissão de cônjuge ou parente. Para a desembargadora federal, relatora do acórdão no Tribunal Regional Federal da Terceira Região, a questão já se encontra pacificada no Supremo Tribunal Federal, que declarou a aplicabilidade de regime de união estável às uniões entre pessoas do mesmo sexo.
Os pais e o irmão de um jovem funcionário de uma cooperativa que morreu vítima de acidente de trabalho em Paranaguá deverão ser indenizados pela empresa em R$1.200.000.
A decisão da qual cabe recurso é da sexta turma do Tribunal Regional do Trabalho do Paraná.
O trabalhador de 20 anos tinha 3 meses de serviço na cooperativa quando sofreu o acidente que o matou em maio de 2012.
Ele foi arrastado em uma esteira transportadora de grãos em alta velocidade em um ambiente com meios limitados de entrada. entrada e saída e com ventilação insuficiente.
Pela legislação, ele jamais poderia ter sido escalado para atuar sozinho no local. A cooperativa ainda descumpriu item do Ministério do Trabalho e Emprego, que prevê a necessidade de treinamento específico para atuar nessas áreas, chamadas de espaços confinados.
Você acompanha outras notícias do Poder Judiciário em 104,7 FM para o Distrito Federal em torno e também pela internet.
Acesse www.radiojustica.jus.br.
Siga pelo Twitter.
twitter.com/radiojustica. Uma boa noite.
Boa noite.
Notícias do Poder Judiciário. Uma produção da Rádio Justiça. Supremo Tribunal Federal.